todos.
I want to continue this talks on jhana.
Eu quero continuar essa palestra sobre o jhana.
A question very often asked by many people is are jhanas necessary for attaining liberation?
Uma questão frequente que é trazida por muitas pessoas sobre o jhana é se o jhana é necessário para atingir a libertação.
And some people say we don't need jhanas at all, we just attain stages of enlightenment like stream entry and so on.
Então muitas pessoas dizem que não é necessário jhana, que nós podemos atingir os estágios da iluminação como a entrada na corrente.
And some say all depends on individual's temperaments, or some say we need only excess concentration to attain these higher stages of enlightenment.
Alguns dizem que isso depende do temperamento individual, outros então colocam que é possível apenas alcançar a concentração de acesso para atingir os altos estágios de iluminação.
Since excess concentration is weak, not strong enough, some say that is not enough, we need the full, complete jhana.
E alguns dizem que como a concentração de acesso é fraca, ela não é muito forte e, portanto, não é suficiente, então é necessário conseguir os jhanas completos.
Some say we need at least the first jhana. Others say not first jhana is not enough. We need all the four jhanas to attain liberation.
E alguns dizem que o primeiro jhana seria suficiente. Outros dizem que o primeiro jhana não é suficiente, que seria necessário alcançar todos os quatro jhanas para conseguir a libertação.
There is a simile, you find it in Sanghita Nikaya, that a simile of a King Sukha tree.
Há um símile que podemos encontrar no Samyutta Nikaya, que é o símile do
King Sukha tree. The tree is called King Sukha.
É de um símile que é encontrado no Samyutta Nikaya, a respeito de uma árvore que é chamada de King Sukha.
Somebody wanted King to Sukha. Find out what this King Sukha tree is, how it looks like.
We don't know.
Nobody knows how it looks like, so somebody wants to find out how it looks like.
Então nós não sabemos como esta árvore é. Alguns querem encontrar ou procurar entender como é esta árvore.
So one went to a forest and found a tree, which was red from top to bottom, like a piece of meat.
Like a piece of
meat.
Oh.
Chunk of meat.
Então alguém foi à floresta e encontrou esta árvore que é vermelha da base até o topo, como tão vermelho como um pedaço de carne.
And then he came back and told everybody, you know, King Sukha tree is red like a chunk of meat. Top to bottom. The entire tree, leaves, bark, everything is red. That is the King Sukha tree.
Então essa pessoa voltou e disse que essa árvore, o King Sukha tree, é como um pedaço de carne, da base até o topo, todas as folhas, tudo é vermelho.
Another person said, King Sukriti cannot be like that. Let me go and see. And he went and saw the same tree, completely black. Not even a single leaf on the tree. Completely black. Like a dead tree.
Like a?
Dead tree. So he came back and said, you know, King Sukriti is dark, black, not even a leaf, it looks like a dead tree. That is how King Sukriti looks like, he said.
E então um outro disse, não, King Suka, a árvore King Suka não pode ser isto. Então ele foi lá e viu a mesma árvore como totalmente preta e como se fosse uma árvore morta. Aí voltou e disse que o King Suka Tree era negro, como uma árvore morta totalmente. Assim é como ela é.
Another person said, tree cannot be look like that. Let me go and see. He went and saw the same tree, completely white from the top to the bottom. Everything was pure snow.
E outro do mesmo modo disse, não pode ser isso. Foi lá e viu e voltou e disse que a mesma árvore era completamente branca.
Another person said, it cannot be true. How can a tree be white? It must be something different. He went and saw it is green from top to bottom like emerald.
Green. Aí um outro falou, não pode ser isso, não. Foi lá e viu a mesma árvore e viu que era completamente verde.
So these four people could not figure out how King Sukriti looks like because four people saw it in four different colors.
Então essas quatro pessoas não puderam delinear exatamente que cor que era essa árvore, porque cada um viu a árvore de uma certa cor.
What do you think?
O que pensamos?
Why these four people saw the same thing in four different colors?
Por que essas quatro pessoas viram essa mesma árvore em quatro cores diferentes?
It is very simple. These four people went and saw the tree in four seasons.
É muito simples. Essas quatro pessoas foram e viram a mesma árvore, mas em estações diferentes.
One who went in the fall, they saw the tree completely red because all the leaves turned their color and ready to fall.
Autumn. In the autumn.
You call it autumn. In America, they call fall.
Então,
even the name, if somebody does not know the difference between these two, might wonder, what is autumn? I say, I don't know what is autumn, but I saw it in the fall. You might say, I don't know what the fall is, I know.
Então, o primeiro foi e viu que era vermelho porque era uma estação em que as folhas caem. E, enfim, é o outono, mas nos Estados Unidos o outono é chamado da estação das folhas. Na estação do outono é fall. Estação que cai, das folhas que caem.
Fall means... Actually, that makes sense because that is the time everything falls. All the leaves fall. So America uses the word fall. Anyway, the other person went and saw the tree and the leaves have fallen. In the winter, everything is dark. The trees look like dead trees. That's how he saw it.
E o outro e que foi e viu, depois que As folhas caíram, ele foi lá no inverno e viu que realmente estava tudo negro, né? Porque realmente no inverno as folhas já caíram, então a árvore está totalmente escura, negra.
The third person saw the tree in early spring when the entire tree was full of flowers. That is the time the tree first flowers appear in the early spring.
Então a terceira pessoa foi e viu a árvore no início da primavera, quando a árvore tem todas, está toda florida. Então ele viu com flores no início da primavera.
The fourth person saw it in late spring or summer. That is the time all the trees are covered with green leaves.
E a quarta pessoa, ela foi no final da primavera, início de verão, quando as árvores estão com as folhas todas verdes.
Buddha used different similes to explain how different people look at things and have different perspectives.
Então, o Buda usa diferentes símiles para explicar como pessoas diferentes veem as coisas segundo perspectivas diferentes.
Somebody went to a bhikkhu and asked what should he do to free himself from all mental impurities. This bhikkhu said, if you see the six senses and they are impermanent, unsatisfactory, selfless nature, then you can liberate yourself from all mental impurities.
Então alguém foi ao Buda e perguntou o que fazer para se libertar das impurezas mentais. Se então você ver os seis sentidos como impermanência, insatisfatoriedade e não eu, então você pode se libertar das impurezas mentais.
Unsatisfied with that answer, he went to another bhikkhu and asked the same question. And he got a different answer. The second bhikkhu said, if you know the rise and fall of the five aggregates, you can liberate yourself.
Aí esse bhikkhu foi ao outro bhikkhu e o outro bhikkhu então deu uma outra perspectiva, uma outra resposta, dizendo, se você ver os surgires aparecer, você pode então se libertar dos cinco agregados.
And again he was not satisfied, went to the third bhikkhu, and the third bhikkhu said, it doesn't matter, whatever you see rising and falling, if you see it properly, correctly, you can liberate yourself.
Então ele não ficou satisfeito, então foi um terceiro bhikkhu, e esse terceiro bhikkhu disse, para ele, não importa do modo que você veja surgir e desaparecer, se ver de modo apropriado, você pode se libertar.
So there are some many similes like that to illustrate the differences of people's perspective depending on their understanding, experience, temperaments. Similarly, whether you need jhana or not, excess jhana, full jhana or not, first jhana or fourth jhana or not, all depends on your own personal inclination, temperaments, spiritual development, growth of spiritual faculties, and so on.
Então, há muitos símiles para ilustrar os modos diferentes com que as pessoas podem ter perspectivas diferentes. Isso depende, então, do temperamento, da experiência, do entendimento da pessoa. Seja que se alcance o dhyana ou não, se alcance o primeiro dhyana ou não, isso tudo depende, então, do entendimento da pessoa, do crescimento das suas faculdades espirituais e etc., e assim por diante.
So, yesterday I mentioned we need restrain our senses and have mindfulness and clear comprehension to attain jhana.
Então, portanto, como eu mencionei, é necessário uma restrição aos sentidos e ter plena atenção e clara compreensão para atingir os jhanas.
Now, how mindfulness help to restrain ourselves?
Então, como a plena atenção pode nos ajudar para restringir os sentidos?
There are various ways of restraining. They are called restraining from observing certain moral principle. That is called sila sangvara. Sangvara means restraining. As I said yesterday, you cannot gain jhana all of a sudden without training. Restraining is important in order to achieve our goal without too much problem. And therefore, not only in sitting, meditation, but in any other time, we must keep thinking of curtailing our all unnecessary waste of our mental mental energy with in disciplined senses. Always we find very difficult to gain achieve jhana, and therefore restraining our senses during meditation and out of meditation would be very useful, very important, so that when we sit to meditate, to gain jhanas, it becomes very, very easy. And therefore, one of the first kind of restraint is called restraining with moral principle. It's called sila sangvara.
Há vários modos de restrição dos sentidos. Um deles é a restrição observando os princípios de sila. Sila samvara. Samvara significa restringindo. Como eu disse antes, não há jhana sem um treinamento. E a restringir é um treinamento muito importante para atingir o objetivo, sem muitos problemas. Portanto, não apenas meditando sentado, mas também pensando e cotejando a respeito do modo como nós desperdiçamos a energia mental, não é? Sem a disciplina dos sentidos, é muito difícil alcançar os jhanas. Portanto, a restrição dos sentidos durante a meditação e fora da meditação é muito útil e importante. Seja sentado ou fora da meditação sentado. E, então, a primeira restrição é chamada da restrição com disciplina da ética, com sila samvara.
Sila samvara, restraining senses, does not mean that when we see object, just close our eyes, or when we hear, we plug our ears, and when we smell something, we plug our nose, and keep mouth completely shut without eating and so forth. Not that. It's simply, if that is the case, then of course the blind and the deaf and dumb would be very well disciplined. It is not that kind of things, but we use our principles. I am on the path of training myself to achieve something very, very lofty, very high, very noble. And therefore, I should not dissipate my energy, waste my energy, and make my mind cluttered, confused with various things. And therefore, I must limit my senses, train my senses to stay with my object of meditation, and should not go overboard.
Overboard.
Going overboard means becoming excessively obsessive.
Restringir os sentidos não significa quando vemos o objeto devemos fechar os olhos, ou quando ouvimos o som devemos tampar os ouvidos, ou quando um aroma devemos tampar o nariz, a boca e assim por diante. Não é isso, pois senão um cego, um surdo, etc., seriam bem disciplinados. Então não é isso. Nós usamos os princípios, né, refletindo. Eu estou no caminho do treinamento para algo elevado, algo nobre. Portanto, eu não devo dissipar minha energia e não devo deixar que a minha mente se torne confusa. Eu devo limitar meus sentidos, treinar os meus sentidos para ficar com meu objeto de meditação e não de uma forma obsessiva.
Then, second is jnana sangvara. Jnana sangvara means restraining ourselves with wisdom, insight, understanding.
Então, a segunda restrição é chamada niyama sangvara, que significa restringindo com sabedoria, com insight, com entendimento.
Third kind of restraining is called satisangvara, that is restraining ourselves with mindfulness. We practice mindfulness all the time, and we would not go wrong if we stay with mindfulness and restrain ourselves very easily when we stay with mindfulness.
A terceira restrição é chamada de satisangvara, que é a restrição com plena atenção. Então, nós praticamos plena atenção sempre, de modo que a gente não vá se desviar, não é? E se estamos com plena atenção sempre, de modo que isso possa sempre tornar a restrição dos sentidos mais fácil.
Then, Kanti Sangvara is the fourth. Kanti means patience. With patience, we restrain ourselves. Patience does not mean letting somebody sit on your head. Patience means buying time to choose right words, to choose right time, right place, right person, right attitude. When these five conditions are together, then we have patience. Using the word, place, time, persons, attitude, the mental state. When this, we wait, sometimes when we wait to make all these requirements met, perhaps we might not even have to react at all. We may not have to do anything at all. It may solve by itself. But if we wait for all these things and combine all this together, and then say, do what is necessary, then the thing would be perfect to say. And then we will not create unnecessary problems. And therefore, for that we need patience. This is what is called patience.
Então, o quarto tipo de restrição é chamado de Kanti Samvara, que é Kanti é paciência. Então, com paciência, nós restringimos, mas a paciência não deve significar algo como deixar que alguém sente sobre sua cabeça. Paciência significa saber o tempo certo, a pessoa certa, o momento certo, o modo certo, o lugar certo, o momento certo e a atitude certa. Quando tudo isso está junto, então nós, sabendo então o tempo certo, o lugar certo, a pessoa certa, o momento certo, a atitude certa, então isto é a paciência. Algumas vezes, quando nós sabemos esperar para que esses fatores estejam juntos, às vezes nós nem precisamos fazer nada, pois se sabemos esperar para que todos esses fatores estejam combinados, a coisa se torna perfeita para dizer, então isso não cria problemas desnecessários. Isto quer dizer paciência.
Last restraint is called Virya Sangara. Virya means effort. If all the other four fails, we have to make a very firm effort and apply force to restrain ourselves.
Então, o último tipo de restrição é o chamado de Virya Samvara. Virya quer dizer esforço. Se os outros quatro esforços iniciais falharem, então nós devemos fazer um firme esforço para nos restringir.
Sometimes people try to attain jhanas only by making effort. The more effort you make, farther you away from jhana. You are not getting closer. Because you over exert yourself and drain energy and you lose interest because one thing you have no patience, second thing you have not restrained yourself sufficiently, fourth you don't have enough wisdom, next thing you don't have enough mindfulness. Without any of these things, if you simply apply effort, then you are bound to fail, I assure you.
Às vezes as pessoas, ou algumas pessoas, às vezes pensam que podem conseguir o dhyana apenas por esforço. Mas quando o esforço é muito exagerado, você vai ficar muito longe do jhana. Porque quando o esforço é exagerado, né, isto vai drenar a energia e vai haver uma perda de interesse. Então, e não haverá paciência, não haverá restrição suficiente, não haverá sabedoria suficiente, não haverá plena atenção suficiente. E sem todos esses, o esforço vai falhar. Isso eu garanto a vocês.
You remember the very famous story Buddha told about restraint. This very famous story. It's actually a simile. Suppose somebody wants to catch 6 animals. A monkey, a snake, bird, a crocodile, fox, monkey, a snake, crocodile, bird, fox, and what is the other one? Let me remember. Anyway, huh? Huh? Turtle? Turtle, maybe?
A turtle.
So, this person will tie these animals. Each of them he ties to posts, one post, and then he tie all these animals to one rope, and tie each of them and bring the six ends of the six ropes and tie together. Now, monkey will try to climb the tree and drag other animals to the tree. Crocodile tries to go to water, he drags other animals with him. A fox tries to go to the forest, he will drag all of them to the forest. A snake will try to go to underground, he would try to drag others. Bird tries to fly in the sky, he would drag others. And maybe turtle may try to crawl slowly and drag others. Now, he cannot keep them together because each will, although they tie to a rope, each will pull in its own direction, trying to pulling others, and there is no way to restrain them. So Buddha said the best way to do it is to tie all of them to one post. They cannot drag the post. They all are tied to the post. They will drag and pull their string. They cannot pull another animal. They can pull each of them individually, separately. And yet they cannot go away because they are all tied to one post. Similarly, if we want to gain concentration, all our attention must focus on one object. To do that, we have to have a great restraint. So Buddha wanted to emphasize the necessity of training the mind, restraining the mind to focus on one object to gain jhana.
Lembremos uma famosa história que o Buda conta sobre o tema da restrição usando um símile. Vamos supor que alguém queira pegar seis animais: o macaco, a cobra, o pássaro, o crocodilo, a raposa e a tartaruga. Aí essa pessoa amarra os seis animais, cada um, numa corda e amarra todas as cordas juntas. Aí o macaco puxa, né, tentando levar todos para a árvore. A cobra, do seu lado, puxa, tentando levar...
Actually, the sixth animal is dog.
Dog.
Então, fox, dog, snake, crocodile, bird, and monkey.
Então,
dog is trying to go to village.
Então,
that is he belongs to, he likes people.
Então, deletando a tartaruga e incluindo o cachorro. Então, o macaco puxa, tentando levar tudo para a árvore. A cobra, por sua vez, puxa, tentando levar para debaixo da terra. O pássaro, por sua vez, puxa, tentando levar para para o espaço, o crocodilo puxa por sua vez querendo levar para a água, a raposa puxa querendo levar para a toca e o cachorro puxa querendo levar tudo para a vila porque ele gosta de pessoas, né? E aí, então aí nós não conseguimos manter esses seis animais juntos porque cada um puxa para a sua própria direção, puxa os outros na sua própria direção. Aí então o Buda disse que deveria então se amarrar todos num poste, não é? E aí então não teria como eles arrancarem o poste, porque cada um iria puxar de acordo com a sua, é, para onde ele quer ir separadamente, mas não é possível se mover porque todos estão amarrados ao mesmo poste. De modo similar, se se quer concentrar, temos que colocar toda a atenção focalizada num objeto. Para isso que a restrição, e bastante restrição, não é enfatizada pelo Buda, não é? E daí, portanto, a importância da restrição dos sentidos focando num único objeto para alcançar jhana.
So all this do not happen at once. We must take time, patience, repetitive practice repeatedly, and build up our concentration slowly, gradually, and then one day we attain it. There's a when you finish it, I tell you.
Tudo isso não acontece de uma vez só, não é? Nós temos que ter o nosso tempo, paciência, praticar e construir essa concentração lentamente, gradualmente, e aí um dia nós então alcançamos.
Suppose there are 37 mountains, and every day there will be drizzling or very light rain, heavy rain, and every single day a little water falls onto those mountains through light rain, heavy rain, sprinkling, and so forth. Water falls onto this. Then the mountain, the water seeps into the ground. And then slowly this wet earth makes tiny little creeks. And the creeks turn into rivers. And rivers slowly runs into large rivers and then into the ocean. Somebody build a dam and collect this water. And then in the dam he make tiny little holes for the water to go through. And then he build a turbine. So when this water runs through these tiny little holes, eject and forcefully turn the turbine to generate electricity. Now, this force of water is in every single drop of water that falls onto the mountain. But it is so weak because it is very tiny little. And yet, these tiny little drops eventually builds up so much power that it can cause the generation of electricity. Similarly, Buddha said, when one practices all these factors of what we call enlightenment, they are called 37 factors of enlightenment. Not one or two, 37. If somebody practices them every day, little by little, that person will have a cumulative, all this will have a cumulative effect. They have accumulate and builds up. Without our awareness, they are sort of a deposited in our mind, and then when we intensify our practice, we achieve the expected results. And therefore, every time we meditate, we can practice, we practice all the 37 factors of enlightenment if we know what they are. We don't have to label them. This is this, this is this, this is this. But we practice them every time we do wholesome, right, correct meditation. So I tell you the factors, 37 factors divided into 7 categories. Very easy to remember. Very easy to remember.
To remember what?
I tell you.
So let me translate. let me translate. Vamos supor que haja 37 montanhas e todo dia cai um pequeno orvalho, às vezes uma chuva leve, às vezes uma chuva pesada, e todo dia um pouco dessa água cai dessas montanhas. Essa água vai entrando, né, pelo chão, e aí vai tornando a terra úmida. Essa terra úmida vai fazendo surgir pequenos regatos que se transformam em rios. Esses rios se transformam em rios-lagos, e esses rios-lagos, então, desembocam num oceano. Aí alguém constrói uma represa e reúne toda essa água, e nessa represa ele faz um pequeno orifício por onde a água passa. E ele constrói uma turbina. Aí esta água passa pelo orifício e esse orifício, então, gira, faz girar a turbina e isso vai gerar eletricidade. Então, essas forças agora, de fato, essas forças da água estão em toda a gota de água, mas elas é uma força fraca. Mas quando as pequenas gotas da água elas estão reunidas, não é? Elas constroem um poder muito grande para gerar eletricidade. Então, do modo similar, o Buda diz que quando nós praticamos os 37 fatores da iluminação, se alguém os pratica todo dia, pouco a pouco, há um efeito acumulativo, de modo que, sem percebermos, isso vai se depositando na mente. E aí, então, quando a prática já está mais amadurecida, nós, então, obtemos os resultados. Portanto, toda vez que meditamos, nós praticamos os 37 fatores da iluminação, mesmo sem sabermos o que são. Não é necessário rotulá-los, nomeá-los, mas numa prática, sempre quando praticamos a meditação correta, estão lá os 37 fatores da iluminação, que podem ser divididos em 7 categorias.
Ok. Very easy to remember. First, I said 7 categories. In the first category, we have 4. They are called 4 foundations of mindfulness. Is it difficult to remember? No. Mindfulness of the body, mindfulness of feeling, mindfulness of the mind, mindfulness of the Dhamma. 4. These 4 in one category. Second is for right effort. Effort to prevent unnerisen, unwholesome mental states from arising. Effort to overcome already arisen, unwholesome mental states. Effort to arouse wholesome mental states. And effort to cultivate, develop, maintain wholesome states. Four. Then, four bases of accomplishment. They are called iddhipada. Iddhi means achieving, attaining, or performing supernatural powers. They are called accomplishment. There are four striving or bases for supernatural powers. They are called chanda, chitta, virya, vimansa. That is, will. Chanda means will. Chitta means determination. Virya means effort. Vimansa means investigation. Now how many you have? 12, right? Three groups of four. Then we have five spiritual faculties. They are saddha, virya, sati, samadhi, panya. Faith, perseverance, mindfulness, concentration, and wisdom. Five. Then five spiritual powers are the same. Same faculties are also called powers. These faculties become power, and therefore they are called powers. So now how many you have? 22. Okay. Is it difficult? Now we have five categories out of seven. We have five categories. Right? Sixth category is seven factors of enlightenment. Mindfulness, investigation, effort, joy, tranquility, concentration, and equanimity. These are the seven factors of enlightenment. What is the last? To now you have 29. Noble Eightfold Path. Is it difficult to remember? No. No. That is why I said, when I said, there are 37, it is easy to remember. What? 37? Easy to remember? But when you know the categories, it is not that difficult. Remember the categories is not difficult. But making them work is difficult. Now, when we practice meditation, friends, you will see you practice either mindfulness of one of these four foundations of mindfulness, you practice. You practice one of these four kinds of efforts, you make effort. And you practice one of the four bases, the same faculties, and you practice one of those five spiritual faculties, you practice one of those five spiritual powers, you practice one of those factors of enlightenment, seven factors of enlightenment, you practice one of those eight steps of the Noble Eightfold Path. You may practice all of them. You may not label that I am practicing this, 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 this. Anytime you practice mindfulness, definitely you practice effort, because you have to make effort to practice mindfulness. If you practice spiritual faculties, indriya, saddha, faith, and so forth. So, spiritual faculties means faith, effort, mindfulness, concentration, and wisdom. Faith become a faculty. Faculty means eyes, ears, nose, tongue, body, and so forth. These are called faculties. Now, faith, when faith becomes a very strong mental state, what faith does, nothing else can do. Only faith can do it. Just like what eyes do, ears cannot do. Only eyes can do that. I mean, for instance, seeing only eyes can do. And therefore, eye is the chief in that department. Head of the department, there is no assistant. So therefore, eye is called faculty. That means the chief. Similarly, other four also. We develop them without naming, labeling. We develop our faith, mindfulness, effort, and so forth, every time we practice meditation. And eventually, all of them will come together to develop our insight, to develop our concentration. All of them will come together. And that is why they are called the factors of enlightenment, 37 factors of enlightenment. The enlightenment means when we practice these things, eventually our mind becomes clear, pure, freedom, free from various mental impurities, and we attain liberation. Now, that attaining liberation is not hanging from the sky somewhere, or we are going somewhere to achieve it. That also is in our mind. When we remove all these mental impurities, the hidden power, as I mentioned yesterday, luminous mind, luminosity, shines up. Luminosity is not something we acquire from outside, borrow from somewhere. It is in the mind. All we have to do is to remove this unnecessary collected garbage, so to say. And then this natural, wonderful, pure, clean state arises. In order to do that, all these factors must be developed slowly, gradually. Therefore, attaining even the first jhana is not something miraculous. It is not a miracle. It is a matter of training the mind in right direction.
Muito bem. É muito fácil lembrar.
I want you to give a lecture on your own. If you translate word sentence by sentence, that would be tedious for you.
Então, os 37 fatores de iluminação estão divididos em 7 categorias. A primeira categoria são os 4 fundamentos da plena atenção no corpo, plena atenção nas sensações, plena atenção na consciência e plena atenção nos dhammas. A segunda categoria também temos 4, são os 4 esforços corretos. O esforço de prevenir estados mentais não saudáveis, o esforço de superar estados mentais não saudáveis, o esforço para fazer surgir estados mentais saudáveis e um esforço para cultivar esses estados mentais saudáveis. A terceira categoria são as quatro bases da realização, chamados de Iddhipada. Iddhi significa alcançando poderes supranaturais. É Chanda, que é a vontade, Chitta, que é a determinação, Virya, que é o esforço, e Vimamsa, que é a investigação. A quarta categoria, nós temos as cinco faculdades espirituais, que é a fé ou a confiança, a perseverança, a plena atenção, a concentração e a sabedoria. A quinta categoria são os chamados cinco poderes espirituais. Eles são os mesmos nomes das faculdades espirituais, né, que elas se tornam em poderes espirituais. A sexta categoria são os sete fatores da iluminação. Plena atenção, investigação, esforço, alegria, tranquilidade, concentração e equanimidade. E a sétima categoria é o nobre octo caminho. Por isso eu disse, é difícil lembrar? Quer dizer, sem conhecermos parece difícil. As categorias, lembrar as categorias não é difícil. O difícil é fazer as categorias funcionar, fazer elas se tornarem aplicadas. Então, se nós praticamos, por exemplo, um dos esforços, não é? Aí nós vamos desenvolvendo os esforços. Se nós praticamos uma das bases, nós desenvolvemos, então, as bases da realização. Se nós praticamos uma das cinco faculdades espirituais, então nós vamos desenvolvendo as faculdades espirituais. Se nós praticamos um dos cinco poderes espirituais, vamos desenvolvendo os poderes espirituais. Se praticamos um dos sete fatores da iluminação, nós vamos desenvolvendo os fatores da iluminação. E se praticamos um dos oito fatores do nobre alto caminho, vamos desenvolvendo o nobre caminho. Mesmo que a gente não saiba o nome, né? Sempre que nós praticamos a plena atenção, nós desenvolvemos esforço para a plena atenção. Se nós praticamos as faculdades espirituais, nós desenvolvemos as faculdades espirituais e assim por diante. As faculdades espirituais, então, significa fé, perseverança, plena atenção, concentração, sabedoria. E essas faculdades espirituais, elas têm que ver também com os sentidos, por exemplo, o olho, né? O olho e outros sentidos. Quando nós desenvolvemos uma fé muito forte enquanto estado mental, o que a fé faz, só ela pode fazer. Então, o que o olho faz, só o olho faz. Né? Por exemplo, ver. Então, o olho é considerado o chefe do departamento. Né? Ele não tem assistente. Então, o olho é uma faculdade, é o chefe. E assim, de modo similar, né? Com as outras quatro faculdades espirituais. Então, nós desenvolvemos todos esses fatores sem nomear, né? Fé, plena atenção, assim de modo que sempre que nós meditamos, não é? E nós reunimos todos juntos para desenvolver insight e desse insight para desenvolver concentração e aí todos vêm juntos. Por isso, os 37 fatores da iluminação. Quando nós praticamos, nossa mente se torna clara, pura, livre das impurezas mentais e atingimos a libertação. Atingir a libertação não é algo que vem do céu ou nem é ir para algum outro lugar. Está em nossa mente, não é? Nessa nossa mente
Entretanto, para essa libertação, nós temos que remover as impurezas mentais e aí a luminosidade da mente brilha. Essa luminosidade não vem de fora, ela está na mente. Só que é preciso remover os lixos desnecessários, não é? E com essa remoção dos lixos desnecessários, naturalmente, não é? Esse estado brilhante e puro surge. Por isso, todos esses fatores devem ser treinados gradualmente, não é? Pouco a pouco. E, portanto, alcançar o primeiro dhyana não é um milagre. É treinar a mente na direção correta.
Ok.
Então, eu vejo vocês esta noite.